Começa agora, Repórter Amazônia. A notícia onde você estiver. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.
Migração de venezuelanos pode causar emergência na saúde pública de Roraima.
Tocantins está entre os estados com maior ausência no Enem.
Artistas e acadêmicos dizem adeus a Ferreira Goulart no Rio.
Semana de Direitos Humanos tem programação especial no Acre.
Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro de 2016.
Eu sou Maurício Rabelo.
E eu sou Rejane Lima Verde.
E você acompanha agora o Repórter Amazônia.
Em Roraima, relatório diz que a migração desordenada na fronteira Brasil-Venezuela pode colaborar para a emergência na saúde pública. Vamos à capital Boa Vista, de onde Pedro Ribeiro, da Rádio Universitária de Roraima, traz os detalhes ao vivo. Olá, Pedro.
Olá, Rejane. Olá, Maurício. É isso mesmo. Relatório feito pela Comissão de Saúde do Gabinete Integrado de Gestão Migratória do Governo de Roraima descreve a situação atual referente à crise migratória na Venezuela. Segundo a publicação, o fluxo contínuo e desordenado de venezuelanos para o Estado pode ser fator para uma emergência na saúde pública local. O relatório afirma que os impactos socioeconômicos e ambientais resultariam em surtos, epidemias e risco de desassistência à população. As principais preocupações, segundo o Estado, são o acompanhamento dos pacientes atendidos pela atenção primária, como o início tardio do pré-natal, atualização do cartão de vacinação e as doenças que podem surgir devido à situação de vulnerabilidade social dos imigrantes, como tuberculose, hanseníase e infecções sexualmente transmissíveis. Dados do Ministério da Saúde apontam que Roraima foi o estado da região amazônica que mais notificou casos de malária importada de outros países, com 2.517 casos, ou quase 70% do total na Amazônia. 77% das notificações vieram da Venezuela. Segundo o pronto atendimento do Hospital Geral de Roraima, principal unidade de saúde do estado, o número de venezuelanos atendidos aumentou de 324 em 2014 para 1.240 no ano de 2016, um aumento de 382%. Ao vivo de Boa Vista, Roraima, Pedro Ribeiro.
No Mato Grosso, o Ministério Público Federal entrou com ações contra produtores que realizaram plantio de soja e milho em áreas embargadas pelo IBAMA. Os detalhes com Mayra Heinen, da Rádio Nacional da Amazônia.
Empresas e produtores agrícolas são alvos de 4 ações do Ministério Público Federal no Mato Grosso por realizarem o plantio e posterior comercialização de soja e milho em áreas de desmatamento ilegal embargadas pelo IBAMA. Os crimes ambientais foram identificados em outubro durante a Operação Choio do IBAMA, realizada para combater desmatamento ilegal. Segundo o Ministério Público, as ações abrangem fatos ocorridos nos municípios de Feliz Natal, Gaúcha do Norte e Porto dos Gaúchos. As ações totalizam quase 12 milhões de reais. Os procuradores da República também pedem que tanto as empresas quanto os produtores agrícolas acusados no crime ambiental tenham a participação suspensa em linhas de financiamento e que sofram restrições em relação a incentivos e benefícios fiscais. Até o momento, cerca de 7 tradings e um banco foram identificados como beneficiários do ilícito, adquirindo ou intermediando a safra produzida sobre áreas embargadas. De Brasília, Mayra Heinen.
O Tocantins aparece entre os estados com maior número de ausências na segunda aplicação das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que ocorreu nesse final de semana. A repórter Michele Moreira, da Rádio Nacional da Amazônia, tem mais detalhes.
Dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, apontam o estado na quinta colocação entre as abstenções. Dos 3.070 inscritos, quase 42% não compareceram no primeiro dia de provas e 43% se ausentaram no segundo dia. Em toda a Amazônia, foram 17.428 inscritos. No primeiro dia, pouco mais de 7 mil candidatos não compareceram aos locais de prova. No segundo dia, o número subiu para 7.300. Os candidatos que fizeram Enem nesse fim de semana fariam as provas nos dias 5 e 6 de novembro, mas a avaliação foi adiada. Isso porque alguns endereços onde aconteceriam as provas foram ocupados por estudantes contrários à PEC, proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. Foram analisadas ainda outras situações que permitiram a segunda aplicação, como o caso da UFOPA. A Universidade Federal do Oeste do Pará foi incluída de forma indevida na lista de unidades ocupadas. Com isso, apenas 211 candidatos fizeram as provas no mês passado. Nos últimos dias 3 e 4, 1.200 pessoas puderam participar. Em todo o país, foram registradas 8 ocorrências por descumprimento às regras do edital, como portar equipamento eletrônico e ausência antes do horário permitido. O gabarito oficial do Enem vai ser divulgado nesta quarta-feira na página do INEP na internet, no portal.inep.gov.br. Quem quiser também pode usar o aplicativo para smartphone Enem 2016. O resultado está previsto para 19 de janeiro de 2017. De Brasília, Michele Moreira.
Artistas e acadêmicos se despedem do escritor maranhense Ferreira Goulart, no Rio de Janeiro.
Após ser velado na Academia Brasileira de Letras, o corpo do poeta seguiu para o mausoléu da Academia. Tatiana Alves, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tem os detalhes.
O corpo de Ferreira Goulart foi velado na ABL, Academia Brasileira de Letras, e de lá seguiu para o mausoléu da Academia no cemitério São João Batista. Ferreira Goulart era membro da ABL há 2 anos. Entre os presentes ao velório estavam artistas como os cantores Adriana Calcanhoto e Fagner.
Ele já vinha com tudo pronto, já vinha com muita opção, essa é a verdade aqui. Era um poeta múltiplo, um poeta que sabia todos os caminhos e depois ele sabia se aproximar e encurtá-los.
O acadêmico Antônio Carlos Sequim descreve Ferreira Goulart como um homem que gostava de desafios.
Ferreira Goulart era não somente o grande poeta, a grande voz poética do Brasil na segunda metade do século XX e até hoje, como essencialmente um pensador da cultura, um homem que se arriscava em todas as direções. Para ele não havia fronteiras de gêneros literários, foi grande como poeta, como ficcionista, como cronista, como tradutor e também como crítico de artes plásticas.
O presidente da Academia Brasileira de Letras, Domício Proença Filho, destaca a coincidência que marcou o período de Goulart na Academia.
Foi uma excepcional contribuição, pena que só passou 2 anos em nossa companhia, custou muito a ser convencido a vir para um lugar em que já devia estar há muito tempo. E o que foi muito interessante, se entusiasmou com a academia. Era um dos acadêmicos mais assíduos, estava todas as quintas-feiras aí. Com uma coincidência, ele tomou posse no dia 5 de dezembro de 2014. Sai hoje desta casa, 5 de dezembro de 2016.
Ferreira Goulart nasceu no Maranhão em 1930. Entre as obras de maior destaque estão livro-poema, poema espacial e poema sujo, de quase 100 páginas, que é considerado sua obra-prima, traduzido e publicado em diversas línguas. Goulart era poeta, teatrólogo, escritor e cronista. Em 1999, foi premiado pelo poema Muitas Vozes, que recebeu os principais prêmios daquele ano. Em 2002, foi indicado ao Prêmio Nobel de Literatura. Além de questões sociais e políticas, tratou de assuntos delicados, como a morte, relatada no poema Despedida.
Eu deixarei o mundo com fúria. Não importa o que aparentemente aconteça, se docemente me retiro.
Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A síndrome do choque da dengue é pouco conhecida, mas pode ser mais perigosa que o caso hemorrágico da doença. Saiba quais os sintomas dessa síndrome na reportagem de Márcia Vongon, da Rádio Nacional da Amazônia.
A síndrome do choque da dengue, uma das mais severas manifestações do vírus causador da doença, caracterizada pela queda da pressão arterial, pode resultar em sequelas irreversíveis, levando os pacientes à morte em 24 horas, se não for diagnosticada e tratada imediatamente. O alerta foi feito pela infectologista Kelly Oliveira. De acordo com a médica, embora seja pouco divulgada, a infecção, que tem como principal vetor de transmissão o mosquito Aedes aegypti, é mais grave do que a dengue hemorrágica. Ela explicou como reconhecer os sintomas da doença.
Os sintomas mais frequentes são dor abdominal, vômitos que não melhoram e a pressão baixa. Ela ocorre logo após o período febril, entre o 5 e 7º dia da doença, que é quando se tem uma aparente melhora, já que as plaquetas nesse período já estão subindo. É quando o paciente acha que está resolvido, que se livrou da dengue hemorrágica, mas é o período de maior risco para síndrome de choque da dengue.
O tratamento indicado pela infectologista nos casos da síndrome do choque da dengue é a hidratação e a transfusão de sangue em unidades de terapia intensiva na rede hospitalar. A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. Atualmente circulam no país 4 tipos de vírus. De Brasília, Márcia Vongon.
A Receita Federal deve anunciar nesta semana a liberação para consulta do último lote regular de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Serão liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015, de declarações que deixaram a malha fina. O crédito bancário para os contribuintes incluídos na lista será feito no próximo dia 15.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte terá que acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O fisco disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e à situação cadastral no CPF.
Procon Tocantins alerta pais e responsáveis sobre cuidados na hora de renovar contratos com escolas para o ano letivo de 2017. Confira as dicas na reportagem de Isabel Cristina, da Rádio 96 FM de Palmas.
Para algumas crianças do Tocantins, a hora é de curtir as férias e aproveitar o tempo extra. Para os pais, a preocupação com o ensino dos filhos continua e a renovação dos contratos entra na pauta de discussões. Assim como revelou o seu Domingos, que paga em uma escola particular o estudo de duas filhas.
Mas a gente aperta de um lado, aperta do outro e sempre faz o possível para que mantemos nossas filhas na escola particular para ver se a gente consegue passar na Universidade Federal.
Mas é preciso ficar atento quanto aos reajustes e o que as escolas estão cobrando. Antes de assinar o contrato, é o que alerta o Procon Tocantins. De acordo com o gerente de educação para o consumo, José Santana Júnior, o aumento deve ocorrer apenas uma vez ao ano e não pode ser maior que o índice que mede a inflação de produtos e serviços.
Existe uma lei específica que regula esse reajuste das escolas para a prestação de serviços educacional. Eu não coloco um índice máximo, mas a escola, 45 dias antes do final da matrícula, tem que disponibilizar em mural para todos os pais dos alunos a planilha de custo da escola que justifica essa alteração no valor.
Custos com material de limpeza ou outros de uso coletivo da escola não devem constar na cobrança dos pais. Marcas ou estabelecimentos para compras também não podem ser indicados pela escola. Custos com cursos e excursões devem ser cobrados separadamente e cabe aos pais decidir se o aluno vai usufruir ou não, conforme explicou o gerente de educação para o consumo, José Santana.
Ela tem que incluir todos os custos da escola e ele falar qual foi o percentual de aumento para poder custear a empresa mesmo, a escola.
A cobrança dos serviços educacionais é regulamentada pela Lei Federal 9.870 e também pelo Código de Defesa do Consumidor. Em caso de abuso, os pais e responsáveis podem procurar uma unidade de atendimento do PROCON individualmente ou por meio de associações e instituições representativas.
De Palmas, Isabel Cristina.
Pesquisadores se reúnem amanhã em Belém, no Pará, para discutir a sustentabilidade na Amazônia.
Durante o evento, vão ser apresentados resultados de estudos feitos por diversas instituições. A repórter Priscila Souza, da Rádio Cultura do Pará, tem as informações.
Caminhos para uma Amazônia mais sustentável, um diálogo entre ciência e sociedade é o tema do encontro realizado pela Rede Amazônia Sustentável, a RAIS, nesta terça-feira em Belém. Durante o simpósio, pesquisadores de instituições científicas como o Museu Emílio Guild vão compartilhar com a sociedade civil e o setor produtivo os resultados dos estudos na Amazônia. Dados divulgados pela RAIS mostram que em 2015, só na região de Santarém, mais de 7 mil quilômetros de florestas foram queimadas. Durante o evento, a pesquisadora Érica Berengue vai trazer reflexões sobre os incêndios na região amazônica.
Eu pretendo trazer um conjunto de resultados de 7 anos de pesquisa de um grupo interdisciplinar, ou seja, tem biólogos, economistas, sociólogos, antropólogos, agrônomos, e o resultado de todas essas pesquisas a gente juntou para formar esse documento mostrando tanto os danos socioeconômicos quanto ambientais dos incêndios na Amazônia, quanto apontando para caminhos para uma Amazônia livre de incêndios.
Representantes do Ministério do Meio Ambiente, Ministério Público Estadual, IBAMA e secretários de órgãos ligados ao meio ambiente participam do encontro. A ideia é que os resultados científicos apresentados possibilitem uma reflexão sobre os possíveis caminhos de sustentabilidade na Amazônia, reforça a pesquisadora Joyce Ferreira.
Nós tentamos traduzir os resultados da maneira mais simples possível para facilitar esse diálogo, mas nós queremos ouvir também esse retorno. E juntos, nessa sessão de diálogo, nós vamos discutir como esses resultados podem ser úteis, juntando com as diversas pesquisas que existem na região, para a gente pensar caminhos para essa Amazônia mais sustentável.
Os dados apresentados durante o simpósio Amazônia Sustentável foram produzidos por mais de 100 pesquisadores de 30 instituições do Brasil e do exterior. Desde 2009, o grupo se reúne para avaliar as consequências ambientais e sociais das mudanças na Amazônia brasileira. De Belém, no Pará, Priscila Souza.
Pesquisas arqueológicas no Maranhão estudam os povos pré-colombianos da Baixada Maranhense. Saiba mais sobre o estudo do povo das águas na reportagem de Joelma Baldes, da Rádio Universitária FM do Maranhão.
A Baixada Maranhense é rica em sítios arqueológicos, que contam a história de povos pré-colombianos que desapareceram sem nenhum contato com os colonizadores. Essa problemática tornou-se foco do projeto O Povo das Águas, carta arqueológica das estearias da porção centro-norte da Baixada Maranhense, desenvolvido por pesquisadores vinculados ao Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal do Maranhão. O estudante do curso de História, Flávio Miro Silva Mendonça, integrante do projeto, explica.
O objetivo principal é resgatar a história desses povos, através da cultura material, do que eles deixaram, dos seus vestígios.
A investigação teve como ponto de partida os estudos do arqueólogo maranhense Raimundo Lopes, precursor desses estudos e dos clássicos da arqueologia brasileira. Um dos focos do projeto é a forma das cerâmicas dos sítios palafíticos do centro-norte da Baixada Maranhense e tem contemplado até o momento 3 municípios, Santa Helena, Pinheiro e Turilândia. O pesquisador dá mais detalhes sobre a metodologia.
O trabalho de campo a gente faz coleta sistemática e escavação. E, por fim, né, a gente trabalha com todo esse material cerâmico que nós é coletado, a gente leva lá para o nosso laboratório e a gente faz a análise de cada peça.
Nesse processo de identificação dos locais, escavação e coleta de materiais cerâmicos, os pesquisadores contam com os moradores locais. Esta soma de forças já resultou na descoberta de uma estearia que data do ano de 170 d.C. Trata-se de um resgate histórico que há de dar mais visibilidade para a cultura da região. O próximo passo é reunir as peças em um museu de arqueologia maranhense, que deve funcionar no antigo prédio do CIOGE, Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado, desativado e situado no Centro Histórico de São Luís. De São Luís, Joelma Baldez.
Estamos apresentando Repórter Amazônia.
A partir do ano que vem, caminhões vão ter restrições de circulação em rodovias em épocas de feriados. Saiba mais com Daniele Soares, da Rádio Nacional da Amazônia.
Caminhões terão de obedecer restrições definidas pela Polícia Rodoviária Federal durante os feriados de 2017. O órgão determinou os dias e horários em que os veículos pesados ficam impedidos de circular em trechos de rodovias de pistas simples. A medida quer prevenir acidentes, já que nessas datas milhares de brasileiros pegam a estrada. A determinação abrange feriados como Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Corpus Christi e Independência do Brasil. A norma vale para todo o país, mas no Carnaval e no Ano Novo, os caminhões vão poder circular em Rondônia e no Acre. Na época das festas juninas, as restrições valem apenas para os estados da Bahia, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Estão fora da proibição as combinações de veículos com até duas unidades, um caminhão-trator e um semi-reboque ou um caminhão e um reboque, desde que não ultrapassem as dimensões regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. Mas, no período do Carnaval, nos estados do Rio de Janeiro e do Maranhão, a restrição abrange todas as combinações e haverá horário especial em alguns trechos. O descumprimento da medida constitui infração de trânsito. Quem for pego trafegando em momentos proibidos será autuado e só poderá seguir viagem quando terminar o horário da restrição. De Brasília, Daniele Soares.
Em Belém, no Pará, a operação de segurança para consumidores e lojistas neste fim de ano já começou. Os detalhes da operação Boas Festas com Marcos Aleixo, da Rádio Cultura do Pará.
Integrantes dos órgãos de defesa do Estado iniciaram a Operação Boas Festas 2016 pela Praça da Bandeira, Centro Comercial de Belém. Segundo o representante do Sindicato dos Lojistas aqui da capital, Joy Colares, o efetivo vai trazer mais tranquilidade aos clientes do comércio neste final de ano.
Vamos receber quase 120 mil pessoas por dia no centro, então visa a segurança do cliente que possa fazer suas compras com tranquilidade, sabendo que tem a sua segurança guardada pela polícia. E o segundo objetivo também é assegurar a segurança para os nossos funcionários das lojas do comércio de Belém como um todo, do shopping center, do comércio de rua, quando do retorno para suas casas após o expediente.
A população que frequenta o comércio e os principais pontos de venda da capital aprovou a mobilização e ação de prevenção da polícia, como o taxista André Miranda.
Toda ajuda, toda ação que vem a somar é importante, porque comércio, o pessoal vem para cá e a malandragem está de olho, né?
Com reforço de mais de 500 policiais em todo o estado, a expectativa é monitorar as áreas do comércio em todo o Pará. Segundo o secretário de Segurança Pública, Jano Jansen, o objetivo é fazer um trabalho de prevenção durante as compras e os festejos de Natal e celebração do Ano Novo.
É um momento de maior fluxo de dinheiro, haverá o 13º salário e outras questões que influenciam o maior comércio e também o fluxo de pessoas, o que é natural. Além disso, é um momento de festas. Há que se ter maior tranquilidade. O esforço é para permitir essa tranquilidade.
De Belém, Marcos Aleixo.
Esporte.
Já estão em Manaus, no Amazonas, as seleções que vão disputar a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino a partir de quarta-feira, entre elas a equipe brasileira. As informações com Bianca Paiva, da Rádio Nacional da Amazônia.
As jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Futebol desembarcaram em Manaus neste domingo, onde vão disputar a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino na Arena da Amazônia. A delegação foi recepcionada por torcedores no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A jogadora do Brasil, Formiga, que está se despedindo da seleção, foi uma das mais assediadas. As seleções adversárias, Costa Rica, Rússia e Itália, também já chegaram à capital amazonense. A competição vai começar na próxima quarta-feira, dia 7, quando Itália e Rússia vão se enfrentar a partir das 5h30 da tarde. À noite, às 8h15, o Brasil fará sua estreia contra a Costa Rica. No domingo, dia 11, os jogos começarão mais cedo. Costa Rica e Itália vão jogar às 2h30 da tarde. Já Rússia e Brasil, às 4h45 da tarde. No dia 14, os horários das partidas serão os mesmos do primeiro dia. Costa Rica e Rússia, às 5h30 da tarde, Brasil e Itália, às 8h15 da noite. No dia 18, um domingo, será a final da competição. Os jogos serão mais cedo, assim como no dia 11. O terceiro e o quarto colocados vão se enfrentar às 2h30 da tarde. A partida entre o primeiro e o segundo colocados, que vai definir o time campeão da Copa, vai começar às 4h45 da tarde. Os ingressos têm preço único de R$ 30,00 e podem ser adquiridos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, que fica ao lado da Arena da Amazônia, e no site bilheteriadigital.com. Quem não tem carteirinha de estudante deve levar 1 quilo de alimento não perecível. De Manaus, Bianca Paiva.
E a Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, declarou hoje a Associação Chapecoense de Futebol campeã da Copa Sul-Americana de Futebol de 2016. O time catarinense terá direito a prêmio de US$ 2 milhões pelo título e a uma vaga para disputar a Copa Libertadores da América de 2017.
O Clube Atlético Nacional, que faria a final com a Chapecoense e solicitou à Conmebol que o time catarinense fosse reconhecido como campeão, receberá o prêmio centenário Conmebol Fair Play.
Em Rio Branco, no Acre, começaram hoje as atividades em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.
A programação é realizada pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e N. Manuela, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana, traz os detalhes.
A Semana de Direitos Humanos tem o objetivo de promover as ações de políticas públicas, fortalecer as redes de instituições e sensibilizar a sociedade para as reflexões sobre o tema. A realização da Mostra de Cinema e Direitos Humanos é um dos principais destaques da semana. O chefe de Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos da CEJUD, Ruscelino Barbosa, fala sobre a programação.
Esse ano nós vamos realizar algumas atividades importantes para poder dar essa divulgação das atividades, né, de promoção dos direitos humanos. Então, a partir de hoje, do dia 5 até o dia 9, até a próxima sexta-feira, acontecerá na Biblioteca Pública a Mostra de Cinema e Direitos Humanos. A partir das 19 horas, né, todos os dias tem um filme relatando sobre essa questão de direitos humanos. E aí nós convidamos todo mundo a participar. No dia 9, pela parte da manhã, nós vamos fazer a entrega do 5º Prêmio de Direitos Humanos. E à tarde, a partir das 16 horas, nós vamos realizar uma grande passeata no centro da cidade com os movimentos sociais, que esse ano tem uma temática específica chamada Mais Democracia e Não a Criminalização dos Movimentos Sociais. E no dia 13 e 14, encerrando essa nossa atividade, nós vamos realizar um seminário para tratar da política estadual de pessoas em situação de rua.
Todas as atividades da Semana Estadual de Direitos Humanos contam com a parceria da Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Rio Branco e do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania. De Rio Branco, N. Manuela.
Cultura. Os bailarinos Rodolfo Lorandi e Maria Reginato apresentam hoje e amanhã o projeto Karma em Rio Branco, no Acre. Saiba mais com Hugo Costa, da Rede de Rádios Aldeia FM Difusora Acreana.
O projeto de circulação Karma será realizado em Rio Branco nos dias 5 e 6 de dezembro, às 7 horas da noite, no Sesc Centro. A iniciativa contará com conversa, oficina e apresentação do duo de bailarinos de dança de salão Rodolfo Lorandi e Maria Cláudia Reginato. Rodolfo explica o que o espetáculo pretende despertar no público.
É uma performance contemporânea de dança e a gente brinca assim, um pouco com o tema karma, mas ele fala principalmente sobre um apanhado de coisas que nos atravessam enquanto pessoas, enquanto relação de casados, que Cláudia e eu que dançamos somos. Ele brinca um pouquinho em cima das nossas relações através da dança e com as pessoas.
Karma é um projeto de circulação financiado pelo Prêmio Funarte de Dança Klaus Viana, que passa por 4 cidades da região norte. Além do espetáculo, que é gratuito, o projeto também agrega oficinas que irão compartilhar pesquisas do espetáculo por meio de atividades, exercícios e vivências.
A oficina ela é livre, todo mundo pode participar, independente de idade ou de experiência com dança, teatro ou qualquer outra área ou gênero. ela é uma oficina que faz parte da performance, ela em si ela é uma performance também, e ela dialoga um pouco com as vivências que nos guiam.
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail rodolfolorandi@hotmail.com ou pela página do projeto no Facebook. De Rio Branco, Hugo Costa.
Termina aqui o Repórter Amazônia.
Para você uma ótima noite e até amanhã.
Você acabou de ouvir Repórter Amazônia. Uma produção da Rede de Rádios Públicas da Amazônia.